Boa noite. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Eduardo para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite. Pobreza e riqueza. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima e planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio de seus negócios.
Registro a presença do Jornal Novo Tempo. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia da sessão ordinária do dia 16 de abril de 2019. Proposição número 17 de 2019. Escrita e apresentada pelos vereadores integrantes da Casa Legislativa. Requer a mesa ouvir ao plenário, na forma regimental, para que se oficie aos familiares da jovem Rafaela Rissa de Souza a seguinte moção de pesar. A Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da jovem Rafaela Rissa de Souza, ocorrido na data de 4 de abril de 2019. Proposição número 18 de 2019, escrita e apresentada pelos vereadores integrantes da Casa. Requer a mesa e ouvido o plenário na forma regimental para que se oficie aos familiares do jovem Douglas Antunes Medeiros a seguinte moção de pesar. A Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do jovem Douglas Antunes Medeiros, ocorrido na data de 4 de abril de 2019. Proposição número 19 de 2019, escrita e apresentada pelo vereador José Luiz Gonçalves. Requer à mesa que se oficie ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Qual a situação e quais as providências estão sendo tomadas em relação à elaboração dos planos de prevenção contra incêndio nos prédios públicos do município? Se existe, quais as medidas já foram tomadas para a respectiva regularização? Proposição número 20 de 2019, escrita e apresentada pelo vereador Eduardo Bischoff. Requer à mesa e ouvido ao plenário para que se oficie ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providências. Que o Executivo Municipal adira ao programa Progredir do Ministério da Cidadania. Essa é a ordem do dia, presidente.
Obrigado, secretário. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Campos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, aqui representado pelo Leão, o vovô mais fresco de Barra do Ribeiro, já te parabenizo. A todos que estão nos assistindo pela página da Câmara Municipal, uma boa noite. Venho rapidamente aqui nesse pequeno expediente, sem fugir muito da pauta. Muitos me conhecem, várias vezes aqui sobre determinados assuntos, como a gente vive muito intensamente a vereança, a gente acaba às vezes se emocionando. E hoje, eu vou fazer o possível para que não aconteça isso, mas eu só queria que lembrar aqui dos jovens da Rafaela Rissa e do Douglas, que faleceram no dia 4 de abril, infelizmente, uma grande perca para toda a comunidade de Barra do Ribeiro. E não vou ler tudo que está aqui na nossa justificativa do porquê estamos protocolando esse pedido, mas sempre lembrando, né, falar mais da Rafa, da Rafinha, que era minha comadre e amiga de muitos tempos, né, desde o tempo da igreja. Então, queria deixar essa homenagem aqui para ela. Vai fazer muita falta, com certeza, e o Dado sabe que era nosso braço direito aí na construção da Associação de Estudantes. primeira da fila aqui, na primeira reunião que a gente fez aqui, que lotou esta Câmara Municipal, ela foi a primeira da fila, se prontificou a fazer parte da direção, fizemos reuniões com a direção, ela era a primeira a chegar, redigia nossas atas. Então, faz parte de toda essa construção que vai ser essa nossa associação de estudantes, que eu tenho certeza que vai dar muitos bons frutos e ela vai deixar o legado dela, não só nessa associação de estudantes, como em cada ato, cada passagem que ela teve aqui por Barra do Ribeiro. Sei, desejo força a toda a família da Joyce, do seu José, lá da dona Lione, da Sheila, o pai dela, do Léo. E eu sei que não há palavras que a gente vai fazer, que vai fazer mudar tudo isso, o que aconteceu, mas a gente tem a certeza que a gente não pode questionar e duvidar das, quando é coisa de Deus, esse tipo de coisa a gente não tem que questionar e duvidar. Mas a gente levará para o lado das coisas, do motivo das coisas, como uma coisa liga a outra, a gente se irrita, porque a gente fica pensando, pô, BR-116, essa duplicação que nunca sai. Eu, Dudu e o Zé, aquela vez, vinha vindo atrás do carro do casal de médico que faleceu, e aí deu toda aquela discussão da duplicação, da importância que ela tem. Agora, novamente, isso aí, novamente volta essa discussão, e é o que mais me irrita, porque a gente aqui faz as tripas no coração para tentar mudar a nossa comunidade, para tentar fazer o melhor. Aí, e eu sei que o que está acontecendo aqui na nossa sessão dificilmente vai chegar lá nos deputados, vai chegar no Bolsonaro, e eles, pode ser que até chegue, mas eles nem vão dar a mínima importância para o que está acontecendo aqui na nossa volta. Mas o que me dá mais raiva é ter deputados lá que já estão há 8, 16, 20, 24 anos, que já estão com a sua rica aposentadoria especial, saber que os atos dele, a corrupção deles, estão matando gente, cara. A gente da nossa volta, nossos amigos, nossos familiares, a gente está aqui enterrando, chorando, fazendo moção de pesar por coisas que eles fazem lá em cima. E aí nós aqui estamos brigando para tentar mudar o nosso círculo. A política, se for pensar só a nível, depois eu vou querer tempo de líder, se a gente for pensar somente a política a nível federal, estadual, dá nojo, dá raiva de querer fazer parte dela. Mas quando a gente sabe que o melhor trabalho, o melhor que a gente fazer aqui dentro de Barra do Ribeiro, nós vamos conseguir mudar, nem que seja um pouquinho, a vida do vivente, do barrense, que um pouquinho que a gente faça aqui com amor, que eu sei que todos os vereadores fazem com amor tudo que eles protocolam, todos os pedidos, e eu sei que mesmo não protocolando, mesmo não fazendo proposição, eu sei o quanto cada um atende várias pessoas aqui dentro de Barra do Ribeiro, e é só por isso que a política não me faz desistir da política, não me faz sentir mais nojo dela, porque eu sei que se a gente se esforçar, o melhor que a gente fazer, a gente pode mudar um pouquinho a vida das pessoas aqui de nossa cidade. Né? Então, eu queria deixar essa homenagem aí a toda a família da minha comadre Rafaela, da Rafinha, e também do Douglas, grande liderança, rapaz trabalhador, estudioso, e que a BR-116, infelizmente, nos tirou. Né? Mas nunca vou questionar e julgar e Deus por que acontecem essas coisas. E as demais proposições dos colegas, sou totalmente favorável. Inclusive, esse programa do Ministério de Cidadania, estive lendo, muito bacana. Vai de encontro também aquela nossa última proposição que encaminhamos na outra sessão do Banco de Oportunidades Municipal. Mas pude ver que aqui tem uma assistência melhor, é muito mais técnico esse programa do Ministério de Cidadania. Também vi que vários municípios já estão aderindo. E é mais uma ideia aí que essa casa, singelamente, está encaminhando o Executivo Municipal na torcida de que abrace essas ideias. Que que, como eu disse, se a gente fazer a nossa diferença, pode mudar a vida de muitas pessoas aqui de nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Sirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, Dado Ibner, nosso consultor jurídico, eu vou me ater inicialmente a essas proposições de moção de pesar pelo falecimento da Rafaela e do Douglas e lembrar que tiveram suas vidas interrompidas, futuro delas interrompidos, dois estudantes que buscavam um sonho de alcançar um lugar na sociedade através do estudo. E vieram a falecer nesse caminho de volta para a Barra do Ribeiro, numa dessas noites traiçoeiras, com muita chuva. E como disse aqui o Lucas, quem sabe se a BR-116 já tivesse a sua duplicação concluída, mas esteve parada há muitos anos, isso pode ser que não viesse a ocorrer. Nosso papel aqui, enquanto Câmara de Vereadores, é continuar pressionando para que não falte recursos, para que a obra não fique parada, para que possam terminar esses trechos que ainda faltam. É só dessa maneira que a gente vai conseguir superar tudo isso e evitar, quem sabe, que novas pessoas no futuro, entes queridos, porque eu me coloco no lugar das famílias desses jovens que morreram. Eu tenho filhos com a idade semelhante a desses que faleceram. E a gente que é pai, a gente que tem em casa e sabe que eles utilizam essa rodovia para estudar, realmente a gente se sensibiliza e começa a sentir uma dor imensa. Poderia ter sido comigo. Então, isso é uma questão que abala todo mundo e a gente percebeu como a cidade ficou abalada naquele dia. A cidade parou, o comércio fechou as portas, as pessoas estavam entristecidas. Mas eu queria pedir permissão aqui para ler apenas uma estrofe de uma canção que foi cantada na missa de sétimo dia. Noites Traiçoeiras, do padre Marcelo Rossi. Tem uma estrofe que diz o seguinte: e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Então é isso, as palavras que eu tenho para dizer para as famílias, é isso. Noites traiçoeiras, mas Cristo te quer sorrindo. É triste, é difícil, mas só assim que se supera. Com relação às demais proposições aqui do vereador José Luiz, tem total apoio, meu total apoio, e do doutor Eduardo Bischoff também, da mesma forma. É isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico Eduardo Ibner, Jornal Novo Tempo, subo essa tribuna no pequeno expediente para falar da nossa pequena pauta de hoje. Bom, inicialmente, não quero ser repetitivo, mas faço questão de falar sobre as moções de pesar aqui feitas. Moção número 17, moção número 18. A Rafaela, que estava conosco aqui recentemente, na nossa reunião feita pelo vereador Lucas, que já adiantou bastante a questão da associação. Quem sabe, se a associação já existisse, talvez isso não tivesse acontecido. E o Douglas, que eu tive contato desde que nasceu. Como sabem, a avó dele, a Graci, trabalha lá em casa desde que meu irmão nasceu. E eles foram grandes amigos desde pequeno, convivendo. Faz o quê? 3 semanas eu comi um churrasco feito por ele lá em casa. Então, foi muito, muito pesado para mim, para minha família. Especialmente a morte do Douglas, foi muito chocante para todo mundo. O que aconteceu com esses dois jovens. Dois jovens que estavam querendo se qualificar, fazer faculdade. A Rafa, que era secretária do Dr. Grilo ali, que tinha uma relação muito boa conosco também. E o Douglas, que era primeira geração de uma família que foi para a faculdade, né? Estudar agronomia, uma família inteira que trabalhou com agricultura, e ele fazia questão de estar se qualificando justamente no ganha-pão de todas as gerações da família dele. Então foi muito chocante, muito ruim, eu estava lá em Brasília, foi horrível, mas só penso como é que foi horrível para esses pais, né? Então a gente não tem que procurar culpados, mas eu faço questão de deixar nessa tribuna aqui que isso é mais um, mais duas mortes na conta da corrupção brasileira. Mais duas mortes. Se houvesse duplicação, não teria acontecido, não teria um carro vindo na direção contrária. Não interessa se o carro estava 140 por hora, se o outro carro estava 70, se era uma descida, era uma subida, se o pneu estava murcho. Isso aí quem vai trabalhar é a polícia, enfim, quem for. Mas a corrupção brasileira, que foi colocada às claras para a sociedade, demonstrando as empresas e os políticos envolvidos, trancando a obra, isso tudo tem culpa, sim. E, como o vereador Sineu brilhantemente falou aqui anteriormente, a gente tem que seguir fazendo nosso papel de pressionar. Nós várias vezes aqui já pressionamos, o prefeito Jair também, recentemente foi criada uma frente parlamentar, tinha uma frente parlamentar estadual, agora temos uma federal, e é exatamente isso. Tem que garantir que os recursos sigam vindo. O fato que o Exército Brasileiro esteja fazendo os lotes 2 e 3 aqui, necessita do recurso para fazer. Eles têm um recurso humano, estão terceirizando uma série de serviços, descoberto aqui pelo nosso vereador Sineu, que vai poder ajudar nosso município também com impostos que vão vir para o município. Mas eles precisam de dinheiro para fazer a obra. Então a gente tem que seguir pressionando, sim, executivo, legislativo, quem sabe propor uma união dos legislativos da região, enfim, para também fazer o nosso papel cada vez mais forte. Então, eu reservei esse primeiro momento para falar sobre isso. E agora, no tempo que me resta, vou dizer que sou plenamente a favor da proposição do vereador Zé Luiz, muito importante, algo que vem a calhar. Inclusive o PPCI, que foi o que tem atrasado a obra do Gatinão, mas que já está sendo providenciado. Mas falar da minha proposta número 20, casualmente, quando eu estive em Brasília, conheci o programa, esse programa, o Progredir, que visa a tentar retirar, de alguma forma legítima e digna, as pessoas da necessidade de receber o Bolsa Família. Como? Um banco de oportunidades de empregos, registro desses empregos na região, que essas pessoas do Cad Único vão ter acesso, e cursos profissionalizantes, que essas pessoas podem ter acesso. Inicialmente são cursos à distância, totalmente gratuitos para os municípios, só precisa de alguns computadores para ceder para essas pessoas, para tentar fazer com que ela aprenda uma profissão e consiga, quem sabe, um dia sair desse programa. Então, a filosofia desse programa, ela é muito bonita e é o que muita gente defendeu por muito tempo, falando mal do Bolsa, que ajuda muita gente. Então, eu faço questão de apresentar e, só para concluir, presidente, levar isso para o Executivo, já está aberto, alguns municípios gaúchos já estão aderindo, não vejo problema de não aderir. Então, agradeço a todos pela acolhida. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente, secretário, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo. Não tem como a gente não ser repetitivo com essa proposição de moção. Apesar de eu não ter um contato com esses dois jovens e com o rapaz, sendo que ele jogava, participava dos campeonatos aí na cidade, era bem conhecido, assim como a Rafa, mas eu nunca tive um contato assim diretamente com eles, a não ser com a mãe dele, dela, que eu conheço há alguns anos já. E a gente fica com o coração partido, assim como bem o colega Sirineu falou, a gente que tem filho. Eu, o Sirineu, todos os colegas, a vereadora Dione, também tem duas jovens, e também tem uma filha, um filho quase nessa idade, não tem como não se comover. E é complicado. Uma vez, lá em Camaquã, quando eu era vendedor, eu não quero fugir da pauta, que só para vocês, ele me disse assim, o rapaz, a grande serpente negra vai vitimar muita gente. E ele me falou que a grande serpente negra era o asfalto. E é verdade, hoje eu estou convencido que é verdade. O asfalto tendo trazido tanto sofrimento para todas as famílias. Eu confesso para vocês que eu tentei me colocar no lugar da Joyce. Só em pensamento, mas não dá. A gente nem pensa nisso, perder um filho. Ainda mais da maneira que foi. Então, é como se fosse a dor estivesse em mim. Entende? E assim como a dor também está em vocês. Eu tenho certeza disso. E é difícil falar disso. Visitei a Joyce ontem, dei um abraço nela lá, sem muito falar, porque não tem palavras, assim como bem falou o vereador Lucas, nessas horas. Mas, além desse episódio aí que aconteceu com esses jovens, a minha preocupação também, e eu creio que assim como os demais colegas, não é só isso que tem vitimado pessoas. Agora, ontem, assistindo na televisão, aquela jovem que vocês devem ter visto, que morreu eletrocutada numa festa. Uma morte, assim, estúpida também. E isso aí vem a baile a respeito dessa proposição que eu coloquei aqui, do PPCI. Então, aqui tá bem resumido aqui, qual a situação e quais as providências estão sendo tomadas em relação à elaboração dos planos de prevenção contra incêndio nos prédios públicos do município, se existe e quais medidas já foram tomadas para a respectiva regularização. O pedido está motivado na preocupação, eu não digo só minha, como os demais, eu sei, com a segurança dos usuários dos serviços públicos que frequentam esses ambientes e têm o direito sob a proteção à sua integridade física e ser garantida pelo Estado. Eu acho que todo mundo tem o dever, o direito de se divertir, mas com segurança. Porque quando sai para se divertir, o pai fica despreocupado. Pô, tem uma proteção contra incêndio, contra choque, que seja feita essa vistoria a rigor. Então, pessoal, era isso. Eu não vou falar mais aqui, porque eu acho que não tem necessidade. Eu acho que está tudo bem. Eu conto com o apoio de todos. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, Jornal Novo Tempo. A pauta hoje, como disseram os vereadores que antecederam, ela é pequena, mas infelizmente uma pauta também triste. Essa moção de pesar que está subscrito por todos os vereadores, eu também quero me juntar a todos eles e dizer para os pais da Rafaela, os pais do Douglas, que foi uma comoção pública essa fatalidade, esse acidente que ocorreu na BR-116. E, em primeiro lugar, dois jovens que saíram para buscar conhecimento, para buscar aprendizado em Guaíba. Jovens que tinham futuro pela frente, com certeza, pela luta que eles travavam para buscar conhecimento em Guaíba. E, infelizmente, chegaram sem vida. Então, gostaria de me juntar e ser solidário com a família dos pais, de tanto de Rafaela como do Douglas. Tenho certeza que é uma aprovação que cada um passa em suas vidas, e eles também estão passando. Mas temos que acreditar que, infelizmente, as provações estão aí. Espero que eles saibam enfrentar essa adversidade. A gente sabe que não é fácil, que perder filhos é o contrário, teria que ser. O primeiro teria que ser os seus pais, os seus avós, mas um filho de um acidente brutal, irreparável para a Barra do Ribeiro, o que aconteceu com os dois jovens. Então, a gente fica triste, realmente uma pauta pequena, mas uma pauta com muita tristeza. Eu gostaria também de entrar nas proposições aí dos vereadores, meu amigo Eduardo, do PMDB, e o vereador José, também. E são proposições que, às vezes, eu fico pensando assim, ó, essas proposições, por exemplo, que aqui vêm até nós, proposições da prefeitura era para ter alguém para buscar em Brasília, buscar, não precisava ir os vereadores buscar também. É uma ajuda, né? Uma ajuda. Eu acho excelente as proposições feitas pelos vereadores, né? Mas só que eu acho que nós tinha que ter gente lá dentro do executivo para trabalhar em cima de verbas, fundos perdidos, como acontece, para buscar. Não precisava os vereadores estar pleiteando, estar propondo, mas assim mesmo, os vereadores que fizeram aí, o Eduardo, eu acho que é bem-vindo, já que não vem do executivo, que venha essa proposição do legislativo nosso. Também o nosso amigo aí, o José, também, eu acho uma boa ideia, porque o PPCI, eu acho que não existe em lugar nenhum, pouquíssimos lugares até, diga-se passagem. Acredito eu que hoje na Barra deve ter, no máximo, 2, 3 lugares. Público, não sei se existe. Privado, eu já soube, através de vereadores que antecederam, que a gente conversando aí em off, realmente existe. Mas, então, eu quero dizer que eu estou junto com vocês. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, e a todo o pessoal que está em casa nos assistindo, então, pela internet, que nós temos a grata satisfação hoje, até hoje, de passar, então, aos nossos barrenses o que acontece nesta casa. Eu quero juntar o meu coração junto ao da família da Rafaela e também ao Douglas. Rafaela, ela ia há pouco ser minha aluna. O Douglas foi meu aluno. Então, não existe palavras em que eu possa externar o que uma mãe sente neste momento, um pai, uma avó, enfim. E a forma como aconteceu. Quanto à proposição do vereador José Luiz, que veio um pedido de informações ao executivo, qual a situação e quais as providências que serão tomadas em relação à elaboração dos planos de prevenção à PPCI. Nós temos até 27 de 12 de 2019 uma obrigação de realizar em todos os prédios do nosso município, não só público que eu digo que seria do executivo, fazer então o PPCI. Essa lei, ela é de 2013, ela é de 14.376, e ela foi alterada, trocando a necessidade da data, com o decreto 53.280 de 2016. Enfim, tem várias coisas a realizar no município. E pode trancar, sim, o projeto, como o Eduardo falou aqui, vereador Eduardo, um projeto que está por receber uma verba e não vai receber a verba, porque nós não estamos enquadrados nessa lei. E com certeza lá, em algum termo, pode dizer isso. Não foi à toa que o vereador José Luiz largou isso aqui, e nem foi à toa também que o vereador Eduardo comentou o que ele comentou nessa tribuna. Então, acredito eu, não fui ver a fundo, vou consultar, que existe uma necessidade, uma obrigação em apresentar o PPCI para poder receber o recurso federal. E se isso está acontecendo, o executivo não está fazendo, ele tem até 27/12 para fazer. Mas e quanto à verba do Gatinão? Até quando ele tem que entregar a nós? Até quando nós temos que entregar o projeto lá para a verba vir? Ela está lá, só que o projeto tem que ir. Mas vai faltar o PPCI? Já estão fazendo o PPCI? Ah, já estão, vereador Eduardo, afirma? Posso apertar a mão de Vossa Senhoria nessa cadeira? Que o senhor afirma que o executivo já está fazendo o PPCI. Está fazendo? Então tá bom. Espero o senhor aqui no grande expediente para falar sobre isso. Enfim, a saída de emergência, é os bombeiros que têm que dar autorização. Mas nós vemos ao longo dos anos que os nossos prédios públicos, que são do executivo, então, eles não têm nem o acesso especial para cadeirantes, enfim, a maioria, um banheiro, né, que seja. E quem libera este plano, então, é o Corpo de Bombeiros. E também eu quero falar, elogiável, então, a proposição do vereador José Luiz, e eu gostaria que eles fossem mais claros quando a gente consegue captar algum assunto assim no ar. Vem essa tribuna e diga, ó, a verba está trancada lá porque não tem o projeto tal. Eu captei isso aí, vocês não captaram isso aí? Eu captei. Um falou que é interessado que venha a obra para o Gatinão e o outro foi e terminou de falar. Então, só não percebeu o que está sendo trancado, a nossa verba para vir para o município, do nosso, então, amigo, doutor José Alexandre Brito, que conseguiu através do João Deli. Só não veio ainda porque está faltando algo. Porque o executivo não é tão incompetente assim. Está faltando algo, é algo que dá para se resolver. Então, existem prioridades? Existem prioridades. E esta é uma. É colocar o nosso ginásio Gatinão para funcionar. Chega da comunidade estar indo lá no TEL, né? No paroquial que é do TEL, que é um CC da prefeitura, pagar, inclusive ligado a esta pasta, né?
Tempo, vereador.
Líder. Pagar para as pessoas terem que pagar por incompetência do executivo de não ir buscar a tal verba. Então, uma coisa depende da outra. Quando os colegas vereadores falam aqui da proposição da menina Rafaela e do Douglas, eu sinto muito mesmo. Eu sinto muito em questão dos nossos jovens do município não terem uma condução para poderem ir em grupo e o executivo fazer um contrato, sei lá, eu aproveitar eles futuramente. Não aproveito nem os jovens que já foram sozinhos de carro para poderem trabalhar no município. Eu sinto muito que eu acho que eu tinha o quê? 18, 19, 20 anos, quando eu ia de ônibus estudar. Nossa, faz muito tempo isso. E eu participava de uma associação. Fazíamos baldeação com outro município. Aí será que se tivéssemos associação, será que a prefeitura ajudaria com pouco, ou a outra empresa? Enfim, nós não podemos cruzar os braços e nem chegar em época de eleição e prometer, porque isso nos foge da alçada. Podemos fazer o que o Lucas faz, reunir as pessoas, que as pessoas conheçam os seus direitos. Muitos conhecem o seu dever. Muitos. O seu dever, todo mundo conhece. Agora, direito, ele para na frente. A maioria não conhece. Então, eu fico triste com isso. Ou será que toda essa corrupção no nosso país, ela não vem desencadeando tudo o que está acontecendo hoje em dia? Em tudo que está por aí? Vários na cadeia, o último que foi agora foi o Temer. E todo mundo dizia, eu dizia nas tribunas, Temer, fora. Inclusive até do próprio partido dele. Temer, fora. Ele não está fora, ele está dentro da cadeia, que é o lugar onde ele tinha que estar. Então, qual mãe, qual pai, qual família não daria tudo o que tivesse para não deixar ceifar a vida de uma pessoa ou de um ente querido da sua família? Dariam tudo. Mas quando se vai ter uma bola de cristal para poder saber o que vai acontecer futuramente, a gente não tem. Mas a gente tem um tino de pegar as coisas no ar. Como eu peguei agora aqui, do Gatinão. Proposição José Luiz e o Eduardo bateu o martelo. Só não viu quem tapou os olhos ou os ouvidos. Mas a minha boca não vou calar. Eu vou falar. Quero o projeto. Quero ver como está o projeto. Então, eu deixo a tribuna para o pessoal da bancada do nosso governo, do Executivo Municipal, para que me expliquem o que está acontecendo. Porque nós não podemos fechar os olhos. Nós somos Câmara de Vereadores. Nós não somos vereador da situação e da oposição. Às vezes, a oposição ela serve para quê? Abrir os olhos. E se não estão enxergando, é porque não querem. Muito obrigada, colegas.
Obrigado, vereadora. Passamos para o grande expediente, com a palavra o vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, é papel de qualquer vereador, seja da situação ou da oposição, ter acesso, assim como qualquer cidadão, a documentos públicos que não são sigilosos. Então, quem está atento ao que acontece na comunidade sabia há meses que o que trancou inicialmente a emenda do Gatinão foi a questão do PPC. Repito, quem estava atento. Continuando. O que aconteceu, até para ficar claro aqui, isso até já foi pauta na antepenúltima sessão, o vereador Lucas convidou o secretário Paulo Terra Júnior para vir até aqui. Quando foi concebido a entrega da emenda parlamentar, que, como é público, notório e lei, pode ser realizado em até 5 anos do momento que ela é empenhada, então temos bastante tempo, lembrando que o governo anterior perdeu as pontes de concreto, uma emenda parlamentar, aqui, para as 3 vendas, perdeu, não executou. 5 anos para executar, não executou. O anterior e o anterior. Foi uma galera conquistada lá pelo Anacleto no governo que era do PT. Não fizeram. Só um exemplo. Este governo não deixou de executar, o governo Jair, não deixou de executar uma emenda e não deixou de receber nenhuma emenda, contrário do governo anterior. Meu tempo não está correndo, secretário doutor Eduardo. Vai contar como está ali. Enfim, então, como foi a creche aqui da frente, como foram várias outras coisas. E, como eu disse, eu sabia, porque, enfim, não sei por ser da situação, ou por estar mais atento, enfim, como fosse, que quando foi concebida a emenda parlamentar, não foi cobrado o PPCI. E como qualquer engenheiro pensa, não, vão cobrar o PPCI no momento da entrega e da inauguração do local. E não estava especificado pelo Ministério que precisava. Depois mudaram de ideia e especificaram, e isso está sendo resolvido já. Sem polêmica, sem nada, sem interferência de vereador algum. Isso, o Executivo recebeu uma negativa do Governo Federal e está resolvendo, como acontece com várias outras emendas. É só ficar atento ao SICOM, ao CED, uma série de sistemas aí que a gente tem acesso. Mas, enfim, voltando ao que eu tinha me programado para o grande expediente, eu estive em Brasília quarta, quinta e sexta-feira, na semana retrasada, com o meu próprio dinheiro, fiquei na casa do amigo que casualmente é o diretor executivo do programa Progredir, que eu estou apresentando hoje aqui, e fiz questão de visitar, como fiz em 2017, todos os deputados federais bem votados no município, nessa eleição de agora. Vejamos, nós temos o deputado Maurício Dizidric, que inclusive lembrou da vereadora Dione lá, e que fez uma boa votação, ainda não indicou nenhuma emenda para o nosso município, fez uma boa votação. Temos o senador Lazier, que é do Partido Podemos, que nem existe na Barra. Eu conversei com ele, lembrei da situação do pronto atendimento, enfim, é claro que ele lembrava, adorava ir para o Jornal do Almoço para falar mal do hospital que nunca abriu. E aí ele lembrou, olha, não indiquei nada para a Barra do Ribeiro. Ó, está aí a oportunidade, né? O senador também tem emenda parlamentar. Como o Paim agora indicou 100 mil para a saúde, que está sendo executado pelo governo Jair, que é do PT, que nem existe na Barra mais, quase, não tem vereador, não tem, enfim. Então, fui no Lazier, fui no Maurício, agradeci ao meu deputado também do presidente João Francisco, a destinação de 130 mil para a saúde, o deputado Giovanni Feltes. Tive também no Redecker, o deputado federal mais votado do município, e que acredito que em breve o nosso vice-prefeito, o PSDB, enfim, possam indicar algo de bom para o nosso município, porque foi voto, né? 700 votos tem que mandar muito dinheiro para nós. Isso é importante para o município que tem falta de recursos próprios. Tive também na Secretaria Nacional da Agricultura Familiar, conhecendo o serviço. Lá tem agora um ex-prefeito, que é meu conhecido, Fernando Schwenk, conhecendo o que está acontecendo. No Ministério do Turismo também. E também no Ministério da Saúde. E, mais uma vez, como fiz na outra sessão aqui, queria parabenizar a secretária Leonice, prefeito Jair, que lá tudo tem andado a passos largos. Agora, todo a gente está na mão do Executivo Nacional. Né? Nós fomos 100 dias de governo Bolsonaro e até o momento, não existe um financeiro de ministério aberto. É o governo que mais tempo está demorando para abrir algum financeiro. Então, eles estão concentrados nas emendas que ainda não estão sendo empenhadas, imagina nos outros projetos, fundo a fundo, enfim, como o vereador Atos aqui falou. Então, a gente vai ter que pressionar bastante, porque são sinais de vacas magras pela frente. E não adianta nada a vaca magra se fizer tudo certinho aqui. Né? Então, vamos trabalhar nesse sentido. Enfim, reservei esse espaço para falar dessas questões. Se for necessário, eu retorno nas explicações pessoais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, hoje eu tive a oportunidade de representar o senhor presidente, o vereador João Francisco, numa reunião que se deu ali no restaurante La América, com o líder do movimento Ponte do Guaíba, o senhor Luiz Domingues. Estiveram também presentes o presidente da Câmara Municipal de Guaíba, vereador Antônio Arilene, o prefeito municipal de Guaíba, nosso conterrâneo José Francisco Esperotto, prefeito da Barra, secretário Everton, secretário Jonatas, secretário Paulo Terra Júnior, o advogado doutor Pedro Becker. E o assunto é um assunto que foi pauta dos jornais em 2010. Justamente uma proposta do Dyer no governo da governadora Ieda Crucius, e então prefeito da época era o prefeito saudoso Naibert, que era a criação de um rodoanel rodoviário para facilitar a questão do escoamento e evitar que os caminhões entrassem por dentro daquela zona de Porto Alegre. O assunto não progrediu, porque o governo federal decidiu fazer a segunda ponte, e esse assunto, então, ficou adormecido. Só que agora, com a visão do governo atual de fazer as obras através de PPP, parcerias público-privadas, surgiram empresas interessadas em participar deste rodoanel. E esse rodoanel implica em quê? Uma ponte, uma travessia, que já foi falado na época, Barra do Ribeiro Viamão. Isso faria com que o trânsito que vem do sul do estado passaria por essa ponte e teria acesso à freeway. Seguiria a RS-118 e teria acesso à freeway. Isso ia facilitar o escoamento de produção, tanto do norte do estado, quanto o pessoal daqui quisesse ir para a praia. E esse assunto foi levantado, essa questão, porque o líder desse movimento, Ponte do Guaíba, ele está agora liderando esse movimento para que saia essa terceira ponte. E a Barra do Ribeiro seria beneficiada com esse tipo de empreendimento. E aí a pergunta que surgiu nessa reunião, mas como se o Estado não tem recursos? E se o governo federal já está fazendo um aporte de recursos volumoso para a BR-116 e também para a segunda ponte do Guaíba, como que se daria? Se daria através de PPP. Então, empresas interessadas em explorar o quê? O pedágio. O pedágio seria lá na saída da ponte, lá em Viamão. Essa seria a ideia. E esse assunto está realmente tomando corpo. O governo do estado, através do vice-governador, já teve acesso a isso e autorizou, então, que esse líder do movimento comece a trabalhar essa questão. E o primeiro passo, eles irão procurar o presidente da Câmara, o vereador João, para que seja feita em Barra do Ribeiro uma audiência pública com todos os representantes da região, inclusive com moradores lá de Viamão, uma primeira audiência pública para expor o projeto. A partir dali, a Assembleia Legislativa faz uma audiência pública também nesse assunto. E, a partir dali, o governo do Estado, então, formata o tipo de projeto, manda para a Assembleia Legislativa a questão de como vai ser a PPP e qual vai ser a contrapartida que a empresa que vier a vencer a licitação terá. E é lógico que é o pedágio. Só que isso é uma obra que a gente sabe, está agora... Esse é apenas uma sementinha. Eu sempre uso um exemplo, a semente do azevém. Você joga para cima e o vento vai lá e semeia, de tão pequena, de tão leve que ela é. Então, isso está iniciando. E é um assunto interessante, um assunto que eu acho que a casa deve se debruçar sobre isso. E, a partir do momento que for marcada essa audiência pública, acredito que semana que vem irão procurar o senhor presidente, nós temos que nos empenhar para que a comunidade entenda da importância dessa obra. Não é para hoje, é para lá para frente, mas tem que ter um começo. E eu aproveitei vendo as reportagens daquela época, e eu me lembro bem que à época o prefeito Naiber estava muito animado com isso. E aí, uma das reportagens é a seguinte: para Porto Alegre, a concretização de um rodoanel significaria o desafogo de algumas vias da cidade, hoje utilizadas para o tráfego de caminhões e automóveis, que saem do centro e norte do estado e buscam a zona sul. Para a Barra do Ribeiro, é um passo enorme para o desenvolvimento. Naibert tem audiência com a governadora Ieda Cruz na próxima semana e promete apoio. E aí ele diz: como ninguém pensou nisso antes, comemora o prefeito Naibert naquela ocasião. Então, isso é um fato que está sendo, é um assunto que está voltando. A gente tem plena consciência de que não será com recursos públicos, porque o Estado já está numa situação complicada, e, ao mesmo tempo, o governo federal não vai dar aporte para uma obra desse tamanho. Então, nós temos que ter em mente o seguinte: através de uma PPP, e é o que a gente precisa, melhorar a infraestrutura, melhorar a logística no nosso Estado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero falar nesse pequeno expediente, não, grande expediente, não é pequeno? É pequeno porque é grande. Pouco tempo, né? É grande só para alguns. Isso aí já está sendo problema na casa, né? Não ficou muito bem explicado, vereador Eduardo. Eu gostaria que você, lá nas explicações pessoais, explicasse melhor. Não que nós, da minha bancada, o vereador Vete, o vereador Claudir, vereador Atos, sabia que estava faltando isso, vereador Atos?
Sabia.
Então, tá bem, senhor. Falhou, então, em não ter passado nessa tribuna, porque nós somos uma Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui para brincar. Ah, tem acesso ao documento. Eu não tenho. As reuniões são da porta fechadas? Ou não são? O vereador Claudir não sabia de nada. Nem o vereador Bete, nem eu. O vereador José sabia alguma coisa? Também não. Soube agora, né? Quando foi se inteirar do assunto, o vereador Lucas sabia?
Eu, quando eu questionei o executivo, que eles falaram que o motivo do andamento era CCI, daí eu fiz o convite para o secretário vir.
Então não é mais convidar, vereador. Nós temos que convocar para cá. Olha o respeito que eles têm com esta casa. Eles não virem aqui quando são convidados, presidente. São convidados. E o senhor teria que dar uma garantia para nós, para os seus colegas, comparsas, vereadores, de que, no mínimo, com um convite, o reizinho viria aqui explicar alguma coisa. No, com convite não veio. Por que não veio hoje uma convocação? Aí eu questiono qual é o problema, o que está acontecendo. Por que não convocaram ele para vir aqui? Convite não vem? Próxima sessão? Convoca. Eu assino, minha bancada assina também. O vereador Atos assina também? Então, vereador, já tem todo mundo para assinar. Qual é o problema de chamar aqui para nos explicar o que está acontecendo? Nós não participamos lá dentro de porta fechada de reuniões. E o que é, gente, essa nossa Avenida Visconde do Grande? O que é a entrada dessa cidade, pelo amor de Deus? O catamarã vai vir para botar ali? O vereador Claudir hoje tem que fazer a volta lá nas 300 para poder chegar aqui. Então, atrasou. Então... E aqui na nossa cara, gente, na nossa cara, vai ser um asfalto aqui, o que vai ser? Foi trocado todos os encanamentos? Não foi trocado.
Tangará vai encher de água. Eu estou avisando nessa tribuna que vai acontecer isto. Porque ali no prédio que é do Eudes, foi aberto um valo enorme para poder escoar água daqui. E aí vão colocar asfalto aqui, como a água vai ter... Pensem, como a água vai sair? Ah, trocaram os canos aqui. E os outros? Trocaram? Não. Não trocaram? Como a água vai para a praia? Aí vem no assalto, inunda tudo. Câmara, nós vamos ter agora, nas fortes chuvas, reunião aonde? Onde nós vamos fazer a reunião? Vamos ter que procurar um prédio público. Então, e também quero falar de uma colega, que, amiga que está vendo o nosso... Ela questionou também sobre os programas de casas populares. A gente vê... que foi feito aqui, nós participamos desse programa, não sei até se já não tiraram, vou me inteirar mais desse assunto, sobre as casas populares. É tão fácil fazer esse programa, concluir o que está atrasado e resolver, porque as coisas parece que não andam. Agora me vem me falar em catamarã, só se for para botar aqui. E as casas populares? E o ônibus para poder os estudantes poderem estudar? Faz um contrato com eles, que ele presta serviço público depois, por um certo determinado tempo, enfim. Tem várias coisas para ser feita, o trivial na cidade, e não está sendo feito. Agora querem só o grande, Engenho Santo Antônio, lindo, belo, maravilhoso. Cadê? Cadê a obra? Ah, muitos anos, daqui a muitos anos. Daqui a muitos anos, quando? Então, assim, ó, nós não estamos aqui para bater palma para ninguém. Nós estamos aqui para fazer cumprir a lei. O executivo tem que cumprir a lei do PPCI, ele vai ter que cumprir, porque nós vamos ter que exigir dele que ele cumpra. É lei, ele tem até 27 de dezembro deste ano para colocar a lei no município. Quer dizer, nós ali no CFC, a gente obedece normas e regras de uma autarquia, que é o DETRAN. O DETRAN, eles nos determinam o que nós temos que fazer. Nós temos coisas ali dentro do nosso prédio, que eu duvido que algum prédio público tenha o que nós temos ali. Nós temos. Aí, quando foi para apresentar a lei dessa vereadora aqui, para ter banheiro nos bancos, tem banheiro nos bancos? Tem. Tem aviso dizendo que tem banheiro? Tem. Não tem. Quer dizer, então, quer dizer, estão tirando nós para quê? Para má informação. Nós somos palhaços do circo.
Obrigado, vereadora.
Obrigada, presidente.
Vamos, vereador Lucas, vamos falar com ele, se ele estiver lá depois. E se caso ele não vier, aí a gente vai convocar ele. De acordo?
Questão de sorte, senhor presidente.
Senhor.
É questão, não é? Caso se ele não vier, senhor presidente. Ele foi convidado para vir com Vossa Senhoria, foi?
Foi.
Ele não veio. Então vamos convocar ele.
Vamos dar mais uma chance para ele. Mas vamos falar com ele hoje, o vereador Lucas já está de acordo, vamos falar com ele hoje à noite. Se caso ele não vier, aí sim nós vamos convocar ele. Todos de acordo?
Vai esperar.
Não é assim, senhor presidente.
Questão de ordem, eu concordo com a vereadora Tione. Já foi dada essa possibilidade de vir informalmente. Então nós não podemos estar esperando mais. Eu concordo.
Sim.
Acho que tem que ser... Não convite mais.
Convocação. Qual é o problema de convocar?
Qual é o problema que nós temos?
Não, por mim, nenhum.
E aí? Então vamos convocá-lo, né?
Então está convocado.
Muito bem.
Passamos para o intervalo regimental. Sim?
Só sobre a questão da convocação do presidente. Tem que ficar bem registrado o motivo...
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim.
O vereador, o senhor então suba a tribuna e faça a convocação do vereador. Ela vale também?
Pode ser feito por requerimento de alguma comissão, né, demonstrando o real objetivo da.
Agora na.
Pode ser, não, é feito por nós, da Câmara. O senhor vai lá e solicita e depois ele coloca em votação.
Mas eu acho que já está de acordo. Todo mundo está de acordo, né? A gente faz depois. Né? Todos de acordo? Todo mundo assina. Tá ok? Declaro reaberta a sessão. Coloco as proposições 17, 18, 19 e 20 em discussão. Em votação. Os que estão em acordo permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Então, próxima sessão ordinária, dia... Ah, desculpa, vereador.
A gente não mudou isso no regimento, né? Todo mundo ficou se olhando para ver quem vai falar primeiro e para tomar porrada depois. Desculpa a brincadeira, senhor presidente. Não, na verdade, eu tinha mais coisa para falar e acabei não falando no grande expediente. Então, retorno a essa tribuna também para lembrar de outra agenda que nós fizemos em Brasília. Agenda que foi construída aqui na comunidade, por iniciativa minha e do vereador Lucas. Questão da energia elétrica, né? Casualmente, eu todo dia de manhã eu entro no Facebook e eu vejo as lembranças do Facebook. Tem coisa, tem atividade, atitudes políticas minhas, enfim, que estão lá, os posts de 6, 7, 8 anos atrás. Vira e mexe, cê. Aí tem uma vez que eu quis fazer uma moção de repúdio aqui na Câmara, quando eu entrei de suplente. Era eu, o vereador Preto e o vereador Rosano. E na época, os membros da comissão eram o Paulo Terra Júnior, o Jair Mirim e... Celestino, alguma coisa assim. E aí, não, baixaram em comissão. Veio uma audiência pública, teve várias audiências públicas que a gente participou. E sempre a mesma lenga-lenga, né? Audiência pública em Camaquã agora, importante, a região, trabalhar, enfim. Casualmente foi lá, que é um prefeito do PSDB, o governador do PSDB, e fica só nessa... não anda, né? Aí eu estive lá na ANEEL, e levando um abaixo-assinado de quase 1.500 assinaturas aqui da Barra, e que teve a atuação dos colegas também, nas redes sociais, enfim, na assinatura de todo mundo. E cheguei lá e falei, olha, se é que eu saiba, está quase perdendo a concessão do Rio Grande do Sul, uma empresa pública, enfim. E eles pareciam que não sabiam, né, os executivos da ANEEL que tem que fazer isso, né? Só que eles têm um monitoramento de dados, que também é público, qualquer uma pessoa pode abrir. Das 35 empresas que prestam serviço de energia elétrica no Brasil, a CE está em 23º lugar em qualidade. E, casualmente, a Barra do Ribeiro estava quase 200% tempo a mais de falta de luz do que o preconizado por eles como aceitável. O tempo médio de falta de luz ao mês. Que volta, miséria, mas volta para na conta de luz e volta para o município, aqueles centavinhos que aparecem. Então, quer dizer que, realmente, o serviço é péssimo. Né? Você é péssimo no município. E o governador Leite tem meu total apoio na aprovação do fim do plebiscito, porque quando o Sartori quis fazer o plebiscito, o PT, PDT, eles não queriam fazer. Agora querem o que querem o plebiscito. O governador foi eleito pelo povo, o povo tem confiança nele, e que se fizesse plebiscito, que ia gastar uma grana preta aí para fazer, ia dar o óbvio. A população está numa guinada de direita hoje. O óbvio, que é a favor da privatização da CE, acabar com a CE. Aí trazer outra empresa que talvez faça um serviço melhor. Né? Aí falam, olha, a Oi é muito caro, não sei o quê. Como assim? Quando era CRT aqui, meu pai mesmo, quando foi eu nascer, precisou esperar 6 meses para conseguir uma linha telefônica. Por favor, né? Então, o governador, a Assembleia, enfim, tem meu apoio pela privatização da CE e isso é público e notório pela má qualidade de serviço prestado no Estado, especialmente na nossa região e aqui na Barra. Muito ruim. Muito ruim e eu acho que chega, né? Audiência pública, reunião, aí vamos no presidente, não sei o quê. A gente foi um monte de gente aí, não mudou nada. Vieram aqui, levantaram meia dúzia de postes, aquela vez fizeram operação conjunta, um dia. Agora tem uns postes tudo arriado aí, caindo, energia, chove 3 pingos, já está faltando luz. Enfim, então a gente levou a indignação da comunidade, que também é minha, porque eu já perdi essa paciência e falei isso ano passado, ano retrasado. E agora é um momento definidor lá na Assembleia Legislativa, que vai à pauta no plenário, o fim da necessidade de plebiscito para a privatização de empresas públicas. A gente sabe que a primeira que está na linha reta para acontecer é a da CE, e mais que justo, porque presta um serviço muito ruim. Inclusive falam, a RGE faz um serviço ruim. A RGE está em 12º das 35 do Brasil. Inclusive, eu tinha um vereador de Pinhal da Serra comigo que quis aproveitar a agenda e falou, não, porque lá em Pinhal da Serra é muito ruim. E era a RGE. E estava bem abaixo do nível de falta de energia tolerável. Então, o serviço está sendo bem prestado no município dele, que está a 300 quilômetros de Porto Alegre, no meio do nada, quase na divisa com Santa Catarina. Então, não é uma casualidade. A CE faz um mau serviço, é aparelhada, tem vários funcionários públicos lá que ganham fortunas e o serviço não é bem realizado. Então, chegou a hora, e o governador Leite tem meu apoio, para privatizar a CE. Então, usei meu tempo para isso e peço desculpa se alguém ficou ofendido com a minha indignação. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Vete.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo. Eu vim fazer alguns comentários também sobre a respeito desse acidente. E fico triste com esse nosso país, né? É prédio que desaba, já foi solicitado no Rio de Janeiro, lá por 60 vezes. É barragem que estoura, é a faixa que não duplica ali. Então, é tanta coisa. Esse nosso país tem que desconfiar de tudo. Ontem mesmo, meu sobrinho, a minha sobrinha ia ganhar neném a semana que vem. Foi no médico em Guaíba semana passada, foi fazer um exame. Ah, tá tudo bem. Apareceu um problema no coração. Mas vamos deixar assim. Aí ontem ela foi lá, a criança está morta já há 3 dias, teve que tirar hoje. Ia nascer a semana que vem. Então eu digo assim, ó, para nós tem que desconfiar de tudo. Esse nosso país aqui é uma vergonha. Uma vergonha. Tudo tem falcatruagem, nada funciona. Aí os caras dizendo que é a milícia que estava fazendo os prédios lá nos morros sem alicerce. Mas para aí, cadê o poder público? Nada funciona nesse nosso país. Eu digo assim, ó. Eu digo, aquele dia comentando com a minha esposa, a minha filha também vai todos os dias para a faculdade, vai de ônibus, não tem transporte também no município, que eu acho, concordo que era para ter. Hoje, para ter um filho na faculdade, embora ela é bolsista, só de passagem, chega lá, tem que pegar outro ônibus para Ipuípa. Olha, não é fácil, a gente se priva de muitas coisas para conseguir ter um filho na faculdade hoje, para ter uma coisa que a gente não teve, que é um orgulho que a gente tem, ter um filho com faculdade, ter uma faculdade. Então, assim, comentando com elas, que bom se tivesse um transporte. A nossa faixa ali, tô vendo o exército ali, pouca gente trabalhando, aquilo aí vai demorar muitos anos para terminar, tchê. É pouca gente, pouca mão de obra, aquilo ali é o trecho mais perigoso, eu ando na faixa, o trecho mais perigoso que tem hoje é Barra Guaíba. Esse trecho, todos os dias tem gente morta ali, ó. Eu, quantas vezes tive que sair para fora da faixa, os caras podem curva em lomba, perigoso. Por que não fazem isso aí, não fizeram mais tempo? Esperam morrer. Pensa bem, tu tá em casa, eu comentando aquele dia, tá em casa com a família, um pouco com um telefonema organizando, ó, tua filha tá morta, Olha, eu não sei como é que você suportaria. Então, assim, ó, esse nosso país aí, ó, nada age na prevenção. O Zé Luiz colocou agora esse aí. Morreu quantos? 300 e poucas pessoas lá naquela boate lá, ó. Será que não tomaram, por exemplo, vão esperar o quê? Morrer mais gente? Vai morrer mais gente, que nosso país nada age na prevenção. Aí depois que morre, aí não adianta, aí foi sua vida. Então era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Não? Próxima sessão ordinária, dia 7 de maio de 2019, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão.